que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Nove e 23, em visita à sede do Smart Sampa, o pré-candidato ao governo do Paraná, Sérgio Moro, comentou a quinta fase da operação Compliance Zero. A Luísa Mutoni a acompanhou e conta pra gente como foi isso.
Sem citar o nome do senador Ciro Nogueira, o pré-candidato ao governo do Paraná, Sérgio Moro, defendeu a investigação dos fatos e que aqueles que cometerem crimes sejam responsabilizados, seja o criminoso de rua ou o do colarinho branco. Ele afirmou que tentou apurar o escândalo do Banco Master, mas disse ter sido impedido pela base do governo Lula. Em conversa com jornalistas, ele associou as apurações do caso Master com a Operação Lava Jato, a qual conduziu como juiz federal.
No fundo, o escândalo do Banco Master é resultado do desmantelamento do combate à corrupção, desmantelamento da Lava Jato. As pessoas tiveram suas condenações anuladas, não porque eram inocentes, mas porque eram culpadas. Encontraram formalismos numa reviravolta política que está destruindo o país.
Em sua fala, Moro também fez críticas ao atual governo e disse que o país precisa de uma nova liderança que tenha o compromisso do combate à criminalidade.
Agora 9h24, a gente fala do caso daquela passageira de um veículo de aplicativo que foi morta por um policial durante uma briga de trânsito no Rio de Janeiro. O sepultamento dela foi marcado pela emoção de amigos e familiares. A justiça determinou a prisão temporária do policial civil que se entregou após o crime cometido na zona sudoeste da capital fluminense. A Natália Messias conta pra gente essa história.
Familiares se despediram da passageira morta durante uma briga de trânsito neste sábado. Tamires Rodrigues de Souza Peixoto foi enterrada no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio. O policial civil responsável pelo tiro que atingiu a vítima, Fred Wilson Souza de Jesus, foi preso nesta sexta-feira. O caso aconteceu na última quinta-feira, na Taquara, zona sudoeste do Rio. Tamires estava em um carro de aplicativo que fazia uma manobra na rua Professor Henrique Costa. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que outro veículo se aproxima, o motorista começa uma discussão e atira contra o carro onde a vítima estava. Tamires foi atingida nas costas, chegou a ser socorrida para a UPA da Cidade de Deus, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital, que ouviu um motorista de aplicativo, dono do veículo onde Tamires estava, e o policial acusado do crime. Fred Wilson teve a prisão temporária decretada pela terceira vara criminal do Tribunal de Justiça do Rio no momento em que prestava depoimento. Na decisão, a juíza Tula Correia de Mello destacou que o policial apresentou comportamento agressivo e se aproveitou do armamento e treinamento do Estado para cometer o crime às vésperas do Dia das Mães. Um dia depois do crime, Tamires participaria de uma comemoração de Dia das Mães na escola das duas filhas.
O presidente Lula voltou a dizer, depois da reunião que ele teve, depois do encontro com o presidente americano Donald Trump, que não existe assunto proibido nas negociações e que ele está aberto a falar sobre qualquer tema com o governo americano. A declaração aconteceu num pronunciamento durante um evento sobre investimentos em energia. Vamos ouvir o que o presidente Lula falou.
Fui dizer ao presidente Trump: nós estamos abertos para discutir. Quer discutir Big Tech? Vamos discutir Big Tech. Quer discutir as suas plataformas? Vamos discutir. Quer discutir crime organizado? A nossa Polícia Federal está preparada para combater o crime organizado aqui e lá fora.
9h27, no mês de maio, comemora-se, lembra-se também, o Maio Laranja, que é uma campanha nacional de conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. O caso dos dois meninos vítimas de estupro coletivo em São Paulo ganhou novos detalhes, com relatos de ameaças às famílias das vítimas para que o crime não fosse denunciado. A TMC conversou com o advogado e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, Ariel de Castro Alves, para discutir a responsabilização e a proteção das vítimas. Vamos ouvir.
Esse é um caso que chocou toda a sociedade brasileira, assim como o estupro coletivo de Copacabana no início do ano. Então, nós temos aí as responsabilizações, né? No caso do adulto, os crimes que ele cometeu, ele está sendo acusado de estupro de vulnerável através de um estupro coletivo. Então, as penas aí ultrapassam os 10 anos, podem chegar a 18 anos pelo próprio estupro. Juntamente disso, a divulgação das imagens também é crime. Hoje, atualmente, as penas vão de 4 a 10 anos. Mas a corrupção de menores, por ele ter aí utilizado os adolescentes também nessa prática de crime. E os adolescentes, que são 4, que já estão na Fundação Casa, eles são processados na Vara da Infância e Juventude, chama processo de apuração do ato infracional. Esse processo, quando eles já estão internados provisoriamente, ele dura 45 dias e certamente eles receberão como punição uma internação, que é a privação de liberdade na Fundação Casa. Pela lei atualmente, ela dura até 3 anos de idade, mas pode acontecer, e a legislação já prevê isso, que ao final desses 3 anos, se demonstrando a necessidade de outras medidas socioeducativas, eles podem ir para a semi-liberdade, podem ir para uma prestação de serviço à comunidade, uma liberdade assistida, ou mesmo a internação socioeducativa pode se converter numa internação psiquiátrica se os pareceres dos profissionais da psiquiatria demonstrarem que eles ainda possuem periculosidade. É parecido com o que aconteceu no caso do adolescente Champinha, que cometeu um crime gravíssimo aqui em São Paulo. Ele já está aí mais de 20 anos praticamente cumprindo internação, no começo como adolescente e depois uma internação psiquiátrica, porque a periculosidade dele não cessou conforme os pareceres dos psiquiatras. E os crimes, principalmente sexuais, os abusos, as violências sexuais, geralmente são cometidas nos ambientes familiares ou nos ambientes de vizinhos, de pessoas conhecidas. Foi o caso aí dessas crianças, são meninos, um de 10, outro de 7 anos, eles foram atraídos por vizinhos que diziam que iam soltar pipas, e eles já conheciam esses vizinhos, eles costumavam brincar ali na rua do bairro em São Miguel Paulista, e esses adolescentes sempre estavam por ali, e nesse dia foram atraídos para esse estupro coletivo. Então, de fato, esse é um grande problema, até por isso que muitos desses casos não chegam às autoridades. As estimativas de quem atua nessa área são de que 10% só dos casos eles chegam até as autoridades, até os conselhos tutelares, até a polícia, para que sejam apurados. E nós temos também uma impunidade muito grande, né? O próprio jornal Folha de São Paulo trouxe uma pesquisa importante esse ano, a partir da análise de 40 mil processos de estupros de vulneráveis entre 2020 e 2026, e 9 em cada 10 desses processos não chegaram a nenhuma conclusão, não chegaram a absolvição e nem condenação. Então, a impunidade nesse desses casos acaba sendo muito grande. E muitas vezes também os casos, como eu disse, não chegam até as autoridades, porque nos ambientes familiares as famílias se protegem, tentam manter aquele status. E o problema não está só nas famílias mais pobres, mais vulneráveis, mais que vivem nas regiões periféricas. Também ocorrem esses casos nas famílias de classes mais abastadas. E nas famílias mais pobres, os vizinhos até que fiscalizam um ao outro, porque moram mais próximos, né? Eles estão ali muito mais próximos no dia a dia. Agora, quem mora em casas, mansões, apartamentos, existe uma dificuldade muito maior ainda desses casos acabarem aparecendo. E muitas vezes as famílias querem manter um status quo, não querem que o caso seja exposto. Sim. Então existe todo esse ciclo de silêncio e que acaba sendo muito difícil romper, ainda mais crianças e adolescentes, que elas dependem muitas vezes dos seus agressores para ter um prato de comida, para sobreviver, para manter suas atividades no dia a dia. Nós vivemos uma escalada de violência contra as mulheres e contra as crianças e adolescentes. E vem de um resquício histórico de que mulheres e crianças e adolescentes são tratados como objetos e não como sujeitos de direitos, como prevê a nossa legislação e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Para romper com isso, com uma cultura de estupro, com uma tradição, com um costume totalmente inaceitável na sociedade brasileira, por exemplo, nós temos 34 mil meninas com menos de 14 anos que são casadas com adultos. Então, isso quer dizer, são casos de estupro de vulnerável e elas estão condenadas ao trabalho infantil, à violência doméstica, a não terem nenhuma autonomia, emancipação e ficarem o resto da vida dependentes desses homens. Nós temos no Brasil um estupro a cada 6 minutos, 70% das vítimas são crianças e adolescentes. São 150 estupros de vulneráveis, maioria crianças e adolescentes, todos os dias no nosso país. No ano passado tivemos 80 mil estupros em geral, 57 mil foram de crianças e adolescentes. Só esse ano aqui em São Paulo, nos primeiros 3 meses, são quase 3 mil estupros de crianças e adolescentes. Nós precisamos que as escolas retomem essa temática da educação para a sexualidade, nas questões de gênero, nas questões de diversidade. Nós temos que educar as novas gerações para que não aceitem a misoginia, para que não cometam violência. Às vezes a gente dá palestra em escola e depois aparecem vários alunos que já passaram por aquelas situações. É para evitar a gravidez precoce, é para evitar os relacionamentos também precoces e para evitar as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis. É para isso que nós precisamos, de fato, da educação voltada à sexualidade e de tratar das questões de gênero e de diversidade, para que os homens, desde crianças, aprendam a respeitar as meninas, as mulheres, para que os adultos também, na nossa sociedade, respeitem as crianças e adolescentes e não cometam crimes e não tenham atos de pedofilia, por exemplo, e a própria pornografia infantil na internet, que tem crescido assustadoramente, tem que ser enfrentada também.
9h36, a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. Você.
De segunda a sábado, a partir das 10 da manhã.
Vamos juntos com as notícias que importam para você.
E o que importa para você está no Paraná TMC.
Muita informação, entretenimento e esporte. Com esse olhar regional, esse olhar local, as notícias de Curitiba, do nosso estado do Paraná, do nosso litoral.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Sou Luciano Carvalho. Política se faz com seriedade e gestão. Conheça nosso trabalho. A luta não para. Filie-se ao progressista.
Sou Marcelo Dal Negro, presidente da Juventude Progressistas do Paraná. Você jovem que quer construir um futuro melhor, filie-se, vem pro 11.
Sou a deputada Maria Vitória. Acredito que a política é a única maneira de transformar a sociedade. E a educação, a melhor ferramenta. Filie-se ao progressistas.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Domingo, tem Esquenta TMC para Paraná e Toledo. A bola rola às 5 da tarde. É Série B do Campeonato Paranaense com imagens. E depois, Vasco e Atlético, Série B do Paranaense e Brasileirão. É na TMC, domingo.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Vamos agora com a política lá no Paraná, às 9h39. A chapa do governador paranaense, Ratinho Júnior, para as disputas majoritárias deve ser quase que totalmente com candidatos do PSD. Isso porque o principal nome governista confirmou que agora é pré-candidato ao Senado. Quem traz os detalhes dessa apuração exclusiva da TMC é o repórter Brian Valêncio.
O ex-secretário estadual das cidades, Guto Silva, do PSD, confirmou que é pré-candidato ao Senado do Paraná nas eleições de 2026. A informação foi confirmada pelo próprio gestor e também pela assessoria do ex-secretário aqui à TMC. A decisão consolida a mudança de rumo político após a definição do grupo governista em torno do nome do ex-secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, também do PSD, para a disputa ao governo do Paraná. Com a movimentação, a composição da chapa ligada ao governador Ratinho Júnior começa a ganhar força para a sucessão estadual. Sandro Alex é o nome do grupo para o Palácio Iguaçu, enquanto o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, do Republicanos, também aparece confirmado como pré-candidato ao Senado. Guto Silva chegou a ser colocado entre os nomes cotados para disputar o governo do Paraná, especialmente após ocupar cargos estratégicos na gestão de Ratinho Júnior, como a Casa Civil e, mais recentemente, a Secretaria das Cidades. Nos últimos anos, ele ampliou presença política no interior do estado, por meio de agendas com prefeitos e anúncios de investimentos em infraestrutura urbana e desenvolvimento municipal. Agora, a entrada oficial da disputa ao Senado reposiciona o ex-secretário dentro da estratégia eleitoral do grupo governista para 2026. A tendência é de que, com Guto topando disputar o Senado Federal, a jornalista Cristina Grêmio, também do PSD, deve ser o nome que vai ocupar a vice-candidatura de Sandro Alex. Cristina é vista como um nome que pode angariar votos na capital paranaense. Agora, com a decisão tomada, o primeiro ato de pré-campanha de Guto Silva ocorre na Expoingá, evento agrícola que acontece na cidade de Maringá já na próxima semana. Segundo aliados, Guto está estudando as primeiras propostas e ações que vai fazer no início dessa corrida eleitoral.
E o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, em entrevista à TMC, comentou sobre o cenário do governo após algumas derrotas no Congresso. A Isabela Miranda conta pra gente.
O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, conversou com a TMC Paraná sobre os principais temas que estão em discussão no cenário nacional nos últimos dias. Ele defendeu uma reforma política e também do judiciário brasileiro, afirmando que os penduricalhos e as emendas parlamentares desmoralizam os poderes.
Eu sou a favor de uma reforma do sistema político e judiciário. Do jeito que está, não dá. Tá? Tanto no sistema político, você pega lá, eu fiquei como deputado 3 anos antes de ser ministro. Esse negócio das emendas parlamentares, isso é inacreditável como é que um negócio desse continue acontecendo no país. Né? Deputados, senadores pegam lá emenda impositiva, vendo obrigado a pagar, está dando 60 bilhões por ano. 60 bilhões por ano. No judiciário, esse negócio dos penduricalhos, você tem um juiz, um desembargador chegando a ganhar 500 mil por mês, ou seja... Isso não dá, isso desmoraliza.
Questionado sobre a derrota do governo federal no Senado com a rejeição de Jorge Messias, o nome indicado pelo presidente Lula para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal na última semana, Boulos avaliou o cenário como um grande acordo entre representantes do centro e do bolsonarismo.
O que aconteceu ali foi uma articulação entre setores do centrão com o bolsonarismo, e que envolveu não só a rejeição do Jorge Messias, envolveu enterrar a CPI do Banco Master. Isso é público, né? Isso apareceu. Então, teve um grande acordão para derrotar uma indicação. Alguém acha aqui que o Messias foi derrotado por conta de saber jurídico? Dos critérios que levam alguém a ser indicado ministro supremo? Acho que não. Foi indicado derrotado por politicagem. Esse jogo, eu acho que o que aconteceu é que o Senado Federal saiu menor, o Senado Federal se apequenou.
Dentre outros temas que foram abordados durante a entrevista, o ministro Guilherme Boulos ainda ressaltou que a expectativa do governo federal é que o texto que determina o fim da escala 6x1 seja votado pela Câmara dos Deputados até o final de maio.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou na última quarta-feira que o governo pode rever a chamada taxa das blusinhas. O tema é delicado para o Planalto. À época do anúncio, a medida gerou desgaste junto aos consumidores. Hoje, o presidente Lula e a base governista veem uma possível derrota da política tributária defendida desde o início do governo. O diretor-geral da Proteste, Henrique Lian, a Proteste que é a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, falou sobre este cenário em entrevista aqui para a TMC. Vamos ouvir.
Varejo. Diziam que isso era uma concorrência desleal, que o varejo ia fechar lojas, ia demitir funcionários e que era preciso uma proteção para esse setor brasileiro. Na verdade, tudo isso era falacioso. Porque antes do remessa conforme, ou seja, antes de agosto de 2023, havia um imposto simplificado de importação com uma alíquota de 60%. Mas as pequenas encomendas, essas até 50 dólares, nunca foram fiscalizadas e esse imposto nunca foi aplicado. Então, o que fez o governo federal? Trouxe um programa muito bom, que é o Remessa Conforme, que estabeleceu critérios de classificação das mercadorias, evitando a fraude ou contrabando, e assumiu que as remessas pequenas deveriam fazer parte daquilo que se chama de minimis, que é o mínimo que não se tributa. A expressão é do latim, de minimis non curat pretor, o Estado não cuida de ninharias, para que ele possa se concentrar na grande fiscalização. Então, todo o argumento do varejo, de que era para proteger um setor nacional, que não é tão nacional assim, é completamente falacioso, porque o imposto anteriormente nunca foi aplicado. E o que aconteceu? Aconteceu, como mostram pesquisas muito boas da Global Intelligence, da LCA Consultoria, que afastou o consumidor da baixa renda, das classes C, D e E, do consumo de pequenos itens. Caiu em 56% o nível de compras dessa modalidade, que na verdade se chama comércio eletrônico transfronteiriço ou cross-border. Os preços no varejo continuaram subindo, o nível de empregos no varejo nacional não aumentou e quem foi penalizado foi o pequeno consumidor. E se você me permite, gostaria de dizer que eu comecei minha carreira como tributarista 34 anos atrás e nunca vi uma injustiça tributária dessa maneira. Né? Essa taxação do pequeno comprador contraria todos os princípios do direito tributário. Princípio da capacidade contributiva, de que quem tem mais é que paga mais. Princípio da progressividade, que é quem tem mais lucro, tem uma alíquota maior. Esse é um imposto regressivo, paga quem tem menos dinheiro e ele não atende a nenhuma finalidade social, muito pelo contrário.
Tem dois aspectos importantes, dois entre muitos que eu gostaria de destacar aqui da sua resposta. O senhor falou sobre comércio eletrônico fronteiriço, essa expressão, né? Eu só consegui anotar aqui isso. E isso já destaca que não se trata apenas de blusinha. A gente usa o nome taxa da blusinha, mas não é só blusinha. São várias importações, é uma taxa sobre qualquer importação com o valor de $50. Agora, o que eu queria falar era sobre o consumidor popular. Eu lembrei aqui de dois memes, vou trazer memes para nossa conversa, que recentemente eu vi viralizando nas redes sociais uma reportagem antiga de 1996 que mostrava que uma calça jeans ela custava R$1. Dava para comprar uma calça jeans com R$1. E aí a gente tem, passados alguns bons anos, duas, quase três décadas, aquele meme que uma senhora também dá uma entrevista para um jornal e ela diz que não dá para comprar uma calça para uma jovem por menos de R$300. A gente tem uma disparidade muito grande. O consumidor mais popular, a pessoa que tem uma renda mais baixa, que queria consumir uma blusinha, uma roupinha, e tá certa, recorreu então, quando surgiram essas plataformas, a internet nos ajudou, recorreu ao exterior, porque não conseguia comprar aqui dentro. O varejo fala em concorrência desleal, mas então, qual é a questão? O varejo também não compra lá fora?
Perfeito, Joana. Começando com a sua observação inicial, muito perspicaz, de que não se trata só de blusinhas, e te digo que também não é uma taxa, né? É um imposto. São tributos diferentes. Taxa é quando você tem uma contraprestação objetiva, taxa do lixo. Você paga e a prefeitura faz a coleta do lixo. Isso é um imposto, é um instrumento de arrecadação para o Estado. Pois muito bem, quando o varejo diz eu preciso de proteção, porque eu estou sendo exposto a uma concorrência desleal, né? Ele usa um argumento completamente inverídico, porque proteção, equidade, igualdade tributária, que é o que se fala, só é possível entre agentes tributários da mesma natureza, empresa com empresa, pessoa com pessoa. Então, do outro lado, você tem uma pessoa física comprando, né, no varejo um item de pequeno valor e, do outro lado, você tem uma pessoa jurídica importando toneladas no atacado, com um processo tributário e alíquotas completamente diferentes, né? Então, a empresa diz, eu quero me proteger da importação que vem do exterior, comércio transfronteiriço. E é o consumidor que tem que pagar por isso? De forma nenhuma. Então, desde 2023, nós estamos apresentando essas teses, apresentamos no Congresso Nacional, apresentamos para o Ministério da Fazenda, e todos os agentes sensatos tinham entendido. Ah, é claro, eu não posso pegar um pequeno comprador que nem sabe que está importando. Ele compra no site uma blusinha, uma bijuteria, um remédio, seja lá o que for, e isso cai na classificação de importação e pega esse indivíduo, pessoa física, e faz com que ele pague a conta do varejo, para que o varejo seja protegido sem nenhuma contraprestação à sociedade. Então, é um grande absurdo tributário. Mesmo que esse importador fosse uma empresa, o que não é, uma pessoa física, ela não poderia ser tributada para proteger uma empresa maior. Uma MEI não pode pagar imposto, né, equivalente a uma grande empresa para protegê-la, muito menos uma pessoa física. Contraria, inclusive, a Constituição Federal, que diz que o Estado tem obrigação de proteger o agente de mercado mais vulnerável, que é o consumidor.
Agora, só para nós encerrarmos aqui essa conversa, o Lula, eu ia falar governo Lula, mas há registros do presidente Lula defendendo o imposto, defendendo essa medida. Depois disso, depois dessa defesa pública, se houver esse recuo, como o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ponderou nesta semana que poderia existir, a mensagem que pode passar é de que essa política econômica ela foi abandonada por pressão eleitoral, porque houve arrecadação. O que seria mais importante nesse momento? Como é que pode ser lido esse recuo?
Olha, como todo governo, ele tem diferentes posições dentro de si. mas a gente entende que há sim um consenso de que a medida é extremamente popular e, diferente do que se tem dito, ela não arrecadou mais impostos. A cobrança do imposto de importação, que é o imposto federal, foi sim maior, aumentou em 2,3 bilhões de reais. Porém, a diminuição das importações, o consumidor parou de comprar, essa diminuição foi da ordem de 56%. Então, o imposto estadual, o ICMS, diminuiu. A arrecadação do ICMS diminuiu em 2,5 bilhões. Ou seja, há um déficit de arrecadação dentro do país Brasil, somando o imposto de importação com o ICMS, de 230 milhões de reais. Ou seja, ela foi deficitária do ponto de vista fiscal também. Então, não há possibilidade de defender a medida, nem dentro do governo, nem dentro do Congresso, nem mesmo o varejo, se ele puser a mão na consciência.
E ainda sobre esse assunto, vamos ouvir uma outra avaliação, às 9 horas e 53 minutos. Indústria e varejo apontam que a tributação contribui para a redução da concorrência entre empresas brasileiras e estrangeiras, o que na prática ajudou o setor nacional. O diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, Edmundo Lima, aponta a visão do mercado em entrevista aqui para a TMC. Vamos ouvir.
A gente percebeu ao longo, após a implementação da taxa das blusinhas, um crescimento do segmento e a geração de empregos, né? No varejo, né? No varejo e indústria como um todo, foram gerados 194 mil empregos diretos, isso é um dado do Caged, né? E desde a implementação, isso só no ano de 24, isso desde a implementação da taxa das blusinhas, foram gerados mais de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. Então, o resultado é positivo no âmbito do emprego. Mas ele não para só aí, né? A gente também teve um resultado bastante positivo no âmbito da geração de investimentos das empresas aqui no Brasil. Esse ano de 2026, a gente tem a previsão no varejo de um investimento de 100 bilhões de reais, que corre um risco em função dessa incerteza com relação à taxa das blusinhas, né? O governo vem falando em reverter isso e dar uma nova isenção, e isso é extremamente prejudicial, né? Isso tem o potencial de dizimar realmente a indústria e o varejo brasileiro, que é intensivo em trabalho, né?
Eu queria fazer algumas perguntas ainda, mas agora falando sobre o consumidor, depois sobre esse recuo do governo, do presidente Lula, do governo Lula. Primeiro sobre o consumidor. Houve uma resistência muito grande lá atrás, porque o consumidor, principalmente mais popular, entendia que comprar essas mercadorias não são só blusas, né? São mercadorias do exterior, né? Fazer essa importação sem o pagamento desse imposto, possibilitava o acesso maior a produtos que aqui tendem a ser um pouco mais caros. A gente vê em pesquisas que as pessoas, para gastar dinheiro com roupa, falando do seu segmento, as pessoas precisam ter um fôlego maior, e esse fôlego ele não existe agora no bolso do brasileiro. Então, como é que ficou isso? O imposto ajudou a baratear o produto aqui nos últimos anos para o brasileiro?
É importante na sua mensagem, né, Joana, a gente esclarecer que realmente, né, apesar de a denominação ser taxa das blusinhas, isso envolve diversos segmentos da economia, né, material de construção, brinquedos, cosméticos, né, os mais diversos segmentos são afetados por essa concorrência desleal. Efetivamente, o que a gente percebe é que o setor têxtil, o qual eu represento, ele vem contribuindo significativamente para o controle dessa inflação. A gente não teve um aumento de preços após a taxa das blusinhas, como vem sendo mencionado aí pelo mercado, né? Para que você tenha uma ideia, desde o início, né, do Plano Real, em 94 até agora, 96, nós tivemos um IPCA de 817%. Né? O vestuário, ele teve um IPCA de 439%, ou seja, ele ficou bastante abaixo deste processo, né, de inflação e de crescimento de preços aí. Então, isso mostra que essa concorrência, quando feita de maneira regular, de maneira justa, equilibrada, isso traz efeitos positivos, sim, para a economia e dá acesso à população em termos de produto. É equivocado dizer que depois da taxa das blusinhas, né, que os maiores prejudicados foram os consumidores das classes C, D e E. A gente percebe que depois da taxa, somente 12% da população deixou de comprar. Né, os 88% seguiram comprando, aumentaram seus volumes ou mantiveram mesmo os volumes de compra. É tanto que a gente percebe um crescimento mês a mês dessa compra através das plataformas internacionais. Então, não é uma questão de proteção do mercado, de fechamento do mercado, muito pelo contrário. O que a gente está buscando é a igualdade para que efetivamente o varejo e a indústria brasileira possam competir de maneira justa com essas plataformas internacionais. Hoje as plataformas conseguem oferecer um preço extremamente baixo, justamente porque elas têm um benefício de redução de carga tributária. Enquanto o varejo brasileiro e a indústria brasileira hoje arcam com uma carga tributária de 90% do custo da mercadoria, as plataformas com a taxa das blusinhas arcam com 45%, ou seja, a metade do valor tributário hoje arcado pelo varejo e pela indústria nacional. Então, nessa discussão de retroceder, né, isso ampliaria ainda mais essa defasagem. Definitivamente a gente aposta que deveríamos estar discutindo como tornar o varejo, a indústria brasileira, mais competitiva, reduzir a carga tributária aqui no Brasil, exatamente para que a gente consiga oferecer produtos no mesmo patamar de preços que as plataformas internacionais e com a qualidade que a gente sempre ofereceu e vem oferecendo aqui para o Brasil. É importante destacar que o que vem por essas plataformas internacionais, na grande maioria dos produtos, elas não cumprem com as regras e as normas existentes de conformidade de produto e de especificação e certificação aqui no Brasil.
Edmundo, a gente tem pouquíssimo tempo, eu vou pedir assim, o mais rápido possível, o mais breve possível, só para fazer uma ponderação em relação a esse possível recuo do governo Lula, que abraçou essa pauta como uma defesa da indústria nacional. Se agora houver um recuo, o que, que isso vai fazer? Vai enfraquecer a ideia de uma política industrial de longo prazo no país?
Sem dúvida, é um contrassenso, né? O Ministério da Indústria e Comércio incentivando a industrialização através do NIB aqui, né? Da Nova Indústria Brasil, e o governo incentivando as indústrias que estão na fora, especialmente na China. Então, não faz sentido a gente ampliar essa diferença tributária com um potencial de destruição de empresas, de empregos, de renda aqui no Brasil. E é importante a gente considerar que para ter consumo é importante ter renda, e a renda vem através do trabalho. Na medida em que as empresas comecem a sofrer, desinvestir e até fechar as portas aqui no Brasil, quem mais vai sofrer é a população brasileira, é o emprego brasileiro, que definitivamente deixa de existir aqui no país.
Agora 9h59.
A TMC quer te ouvir.
O que você viu? A TMC quer saber o que você sentiu. A TMC quer mostrar o que você pensou. A TMC quer entender o que você quer reclamar. A TMC bota no ar o que você quer falar. A TMC quer ouvir o que você descobriu. A TMC quer entender. A gente quer ouvir você. A gente quer ouvir você. Manda aí um zap zap pra TMC. Bota o Oscar São Paulo. 97221 A gente quer ouvir você.
TMC, quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Agora é hora de entrevista, ou de imprevista, isso mesmo. Episódio do Imprevista desta semana, a Joana Treptow recebe o Dr. Drauzio Varella para uma conversa profunda sobre saúde, comportamento e os desafios da vida moderna. O médico e escritor compartilha as reflexões sobre envelhecimento, rotina, ansiedade, relações humanas e a forma como a sociedade lida com o tempo e a morte. Vamos acompanhar esse bate-papo?
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Treptow.
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista, um programa de entrevistas que não é sobre respostas prontas, é um podcast sobre caminhos. Aqui a gente não parte de um roteiro fechado, parte, acima de tudo, da curiosidade. É sobre escolhas, é sobre dúvidas, sobre contradições, tudo aquilo que não cabe, muitas vezes, na versão pública de uma história. Meu nome é Joana Treptow, todas as quintas-feiras eu chego aqui com um episódio novo do Imprevista e o nosso convidado de hoje é muito especial. Para apresentá-lo, quero dizer que tem gente que passa a vida tentando entender os outros, mas também tem gente que faz disso um compromisso, quase que uma inquietação permanente. O nosso convidado escolheu estar onde a vida mostra suas camadas mais duras, nos lugares onde muita gente evita olhar. Nos hospitais, diante da doença, nos presídios, diante do erro, na Amazônia, no mundo afora, diante do abandono, diante da desigualdade, na comunicação que é tão plural, precisa ter cuidado, responsabilidade, em tantos lugares. E sempre com o mesmo ponto de partida, a curiosidade pelo ser humano, sem pressa de julgar, com disposição para escutar. Mas talvez o que mais diga sobre o nosso convidado de hoje não seja só o fato dele estar nesses lugares, mas sim também o fato dele se aproximar das pessoas, o jeito como ele se aproxima das pessoas, a insistência que tem em ver a humanidade onde muita gente só vê rótulo e na capacidade de estar presente de verdade quando alguém está mais vulnerável, quando alguém mais precisa. Médico, escritor, comunicador há 30 anos, alguém que passou a vida tentando entender o outro e no caminho ajudou tanta gente, a gente a se entender também. Com a gente aqui, Drauzio Varella. Muito obrigada.
Muito obrigado, Joana. É um prazer estar aqui com você.
Drauzio, aqui a gente sempre tem acesso a fontes privilegiadas que nos trazem informação sobre os nossos entrevistados. E a nossa fonte é uma pessoa que convive com você desde que nasceu e que nos trouxe muita informação. Ela disse que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, você é uma pessoa que tira sarro de você mesmo, que ri muito, é piadista, você não se leva tão a sério. Houve algum momento em que você percebeu que o humor era necessário para sobreviver ao que nós vemos e você vê todos os dias?
Ô, Jana, eu acho que sempre foi assim. Eu não gosto muito dessas pessoas que se levam a sério, que se colocam de um jeito como se fossem superiores e tal. Porque todos nós temos diversos lados, né? Tem momentos que você acha que o que você está fazendo é muito importante. Tem momentos que você acha que está sendo ridículo. Tem momentos que você acha que não está legal, que você está fazendo tudo errado. E eu acho que você tem que ter essa visão crítica de si mesmo, né? Porque isso também aproxima você das outras pessoas.
Tem momentos que você se acha ridículo, que você não sabe o que você está fazendo?
Nossa, não é que eu não saiba o que eu estou fazendo.
Não, na
pior,
prática.
Eu tenho consciência de que eu estou agindo de forma ridícula. Isso acontece, claro que acontece.
Mas, não... no dia a dia, assim, agora, com as redes sociais, o que nós mais vemos são pessoas tendo muita certeza de si, seguras, de como elas são impressionantes. Eu sou especialista nisso, eu sei muito sobre aquilo. As pessoas querem se mostrar. Isso daí, para você, não é o caminho.
Não é o caminho. Não é assim que eu sou, não é assim que eu fui criado, de jeito nenhum. Ao contrário, eu sempre estou cheio de dúvidas, não é? E sempre tenho um pouco de desconfiança de pessoas que têm tantas certezas assim. Porque quando você chega perto delas, muitas vezes você sente que aquela certeza toda é, na verdade, uma defesa e uma forma de mascarar a insegurança. Não há porquê. Todos nós temos inseguranças, muitas inseguranças, muitas vezes, não é? E você não pode perder essas características, porque senão você fica desumano no sentido de perder a humanidade. Se você tem certezas o tempo inteiro, está falando para os outros, impondo regras e tudo, você se afasta das pessoas verdadeiras, não é?
Mas você é uma referência para o Brasil inteiro. Imagino que você seja reconhecido em qualquer lugar onde você vá. Você realmente é muito familiar. E a figura do médico sempre foi, talvez um pouco mais no passado, ligada a uma credibilidade, a uma autoridade, a uma seriedade. Você está propondo que não é necessário ser assim. Você foge um pouquinho, sempre fugiu desse caminho mais tradicional?
Sempre, Joana, sempre. Eu fui formado aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e naquela época, estamos falando de quase 60 anos atrás, ou de 60 anos atrás, os médicos eram os donos do saber. E eles consideravam os pacientes pessoas ignorantes que deviam obedecê-los. Então ele dizia, olha, você ia ao médico, ele te examinava, dizia, examinavam naquela época, hoje é uma coisa mais difícil. Mas eles examinavam, pegavam um receituário, você sentava ali, você vai tomar esses medicamentos aqui, vai tomar esses remédios. Escrevia com garranchos que você não entendia. O farmacêutico é que ia decifrar aqueles hieroglifos que ele fazia. E você não podia discutir, você tinha que fazer o que ele mandou. Se você voltava depois para a consulta, ele dizia, mas também você não fez o que eu te mandei fazer. Não é que eu te sugeri, eu te mandei fazer. Então esse papel autoritário do médico ficou no passado. O médico é como um arquiteto. Você pensa o seguinte, você vai fazer uma casa. Você aceitaria que um arquiteto dizer, olha, tua casa vai ser assim, 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 tantos quartos, a sala vai ser aqui, o banheiro ali? Claro que não. Ele senta com você e diz, o que você quer? Como é que você quer a casa? Quantas pessoas vão morar lá? De que maneira? Para que você vai usar a casa? Você recebe muita gente? Quer dar festa na casa? Enfim, todas as suas necessidades, ele vai tentar, tecnicamente, porque ele conhece a técnica, a forma de satisfazê-las. E a medicina tem que ser a mesma coisa. Você vai ao médico, você diz, olha, eu estou com um problema X. Não existem duas pessoas iguais. Os organismos são diferentes, os desejos são diferentes, o estilo de vida é diferente. Uma solução para o seu caso não serve para outro que tem exatamente a mesma doença, o mesmo problema, mas uma vida que não é igual à sua. Então, o que mudou na medicina moderna, o que é? É o médico que chega e diz, olha, no seu caso, na sua situação, nós temos as seguintes soluções, temos os seguintes caminhos. E a partir daí, esse caminho é discutido com aquela pessoa. Porque você pode dizer, olha, eu tenho que fazer tal tipo de tratamento que me obriga a fazer fisioterapia 5 vezes por semana. E aí você diz, eu não tenho condição. Como é que nós vamos entrar nesse acordo aqui para que você possa fazer a fisioterapia, mas adaptada à vida que você leva? Então, nesse sentido que eu digo que o médico parece uma função parecida com a do arquiteto. Ele vai ver as suas necessidades. Uhum. E conjuntamente vocês vão decidir qual é o tratamento mais adequado.
Quando você pensa com todas essas mudanças na medicina, na sociedade, no comportamento das pessoas, na forma de consumo, de hábito das pessoas, quando você olha lá para trás, quando você decidiu fazer medicina, suas convicções, seus desejos, seus sonhos, e aí você olha hoje como as coisas estão, por onde você percorreu, você conseguiu corresponder à sua própria expectativa? Superou? Foi totalmente diferente? Qual é o balanço que hoje você consegue fazer?
Eu não consigo nem comparar, Joana. Não consigo nem comparar. Quando eu me formei, o problema do Brasil, os problemas médicos brasileiros, eram as epidemias que corriam pelo interior. Eram as endemias rurais. Endemias rurais o que eram? Era esquistossomose, doença de chagas, malária, verminose, essas endemias rurais. O Brasil era um país rural. Eu me formei em 1967, portanto eu fiz medicina durante a década de 1960. E as endemias rurais, os pacientes vinham do interior, do Brasil afora, aí, dos mais longínquos recantos do país, e desabavam no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, onde eu fiz internato e a residência, como todos os meus colegas da época. Então, esses eram os problemas. Eu vi gente morrer por áscaris, que é aquela popular lombriga, né? Um verme que formava novelos no intestino, obstruía o intestino, E a pessoa acabava, se não fosse atendida e operada rapidamente para desobstruir, podia morrer. E muitos morriam. Eu vi criança morrer com insuficiência respiratória, sufocada por novelos de ascaris, porque o ascaris tem uma fase do ciclo biológico dele que ele migra pelos órgãos. E pode chegar na traqueia. Então, sufocava a criança. Eu vi duas ou três crianças perderem a vida assim. Então, era uma medicina completamente diferente de hoje. A grande massa da população era de crianças. Hoje, a faixa da população que mais cresce é que está acima dos 60 anos. Houve uma mudança, uma reversão da pirâmide, completamente. Então, hoje nós temos as doenças crônicas. É outra realidade muito diferente daquela em que eu me formei.
Já que você falou sobre morte, morte de crianças, você passou toda a sua história, vida, carreira, trajetória, convivendo com a finitude de perto. Ainda convive. A morte, em algum momento, te assustou? Ver criancinha morrendo por causa da doença que poderia ser revertida, por falta de estrutura. Essas coisas que a gente olha e fala, nossa, não precisava. Em algum momento a morte foi uma questão para você?
Sempre, claro. E nunca me assustou, mas me revoltou muitas vezes. Esse exemplo que você deu das crianças. Olha, no Hospital das Clínicas, a gente passava pelo pronto, todos os internos, residentes da área de clínica, passavam pela pediatria, pronto-socorro de pediatria. São Paulo, naquela época, era uma cidade muito menor do que é hoje. Mas era uma cidade que estava recebendo uma quantidade muito grande de imigrantes. Cada vez que tinha uma seca no Nordeste, eles vinham para São Paulo. Porque aqui tinha emprego. São Paulo estava crescendo, os prédios sendo construídos na cidade, e tinha emprego para todo mundo. Você passava na frente das obras, eles punham uma coisa de madeira, onde eles iam encaixando, introduzindo umas tábuas que vinha. Precisa-se de carpinteiros, azulejistas, toda obra tinha uma lista de empregos para as pessoas. E os que não tinham, que saíam da lavoura, não sabiam fazer nada na construção civil, eram admitidos como serventes. Então, se tinha um servente de pedreiro, era o que? Ia buscar as pedras, ia buscar os tijolos, ia trazer as ferramentas e tal. E ele ia aprendendo e subir. São Paulo virou uma cidade nordestina, né? A maior cidade nordestina do país. Onde iam morar essas pessoas? Iam morar na periferia. A periferia de São Paulo, nos anos 60, 70 e até 80, foi inchando. Porque cada um ia lá e construía um barraco e passava a viver ali sem água encanada, sem saneamento básico. Então, o que acontecia com as crianças? Elas se contaminavam, tinham diarreia, desidratavam. E a dificuldade de levá-las para o centro da cidade, não tinha metrô, não tinha linhas de ônibus regulares em muitos lugares e tudo. A dificuldade para chegar no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, que era um dos raros locais onde elas seriam atendidas, muitas vezes chegavam numa condição muito debilitada. Às vezes chegavam em choque, chocadas. E você ficava ali, elas ficavam... Tinha um lugar no Hospital das Clínicas, ali tinha umas caminhas, nem era cama, eram umas coisas de madeira assim, com um colchãozinho em cima, uma pequena grade, e a mãe ficava sentada numa cadeira ao lado da criança. E essas crianças, você tinha que ser hidratadas, e a gente ficava, era uma quantidade absurda, você estava tratando de uma criança aqui, que estava grave, e morria uma que estava atrás de você. E o sofrimento daquelas mulheres que ficavam ali, quando morria uma criança, todas choravam. Todas choravam. Depois caía um silêncio e aí as coisas iam voltando ao normal. A gente chegava a perder 3, 4 crianças num plantão de 12 horas. Você imagina. Eu saía do hospital absolutamente revoltado. Como é que é possível a gente conviver com essa tragédia que atinge tanta gente? Isso, felizmente, essa realidade foi mudando hoje, quando morre uma criança, fica todo mundo chocado, né? Então, esse impacto dessa morte por falta de atendimento, por falta de condições sociais, foi muito, muito importante na minha carreira, porque me deu mesmo uma visão geral de que, em que país nós vivíamos na época. Né?
Ah, eu imagino, deve ser muito difícil a vontade de querer salvar e socorrer e resolver. Não há estrutura, não tem como chegar a todos, mas isso me leva a um questionamento, assim, a medicina, havendo condição, havendo estrutura, salva vidas, mas também há casos em que não. Então a gente tem uma ideia de controle de vida que pode ser contraditória, controversa. Até que ponto é que nós conseguimos controlar a vida?
Acho que a gente controla muito pouco. Controla muito pouco, porque qual é a única certeza absoluta que você tem na vida?
A morte.
Que você vai morrer, não é? Não há outra certeza absoluta. Tudo pode acontecer e pode não acontecer também. A gente é cheio de dúvidas. A morte, não. A gente tem muita dificuldade de conviver com essa realidade, não é? Todo mundo fala, claro, um dia eu vou morrer. Mas um dia muito distante, sempre.
Que nunca, né, vai chegar.
Que um nunca dia vai chegar.
Tá longe.
Tenha você 20 ou 90 anos, não é? Mas a gente procura não pensar nisso. E ao contrário, a gente tem que pensar. Porque é um período que nós estamos aqui na Terra, né? É esse. Nasceu, você não era nada antes. Depois que você morrer, você vai ser o que você, que a tua imaginação quiser, não é? Mas que existe um limite, existe. Às vezes eu vejo, às vezes eu vejo gente dizendo assim, ah, mas a vida, se for só isso, aí não vale a pena. Só isso? Você nasce, cresce, se alimenta, tem prazeres a vida inteira. Não estou falando do prazer sexual só. Falando do prazer, sei lá, de entrar embaixo do chuveiro um dia que está muito cansado e ver aquela água quente, gostosa, relaxante, não é?
Prazer que eu estou tendo falando aqui com você.
E eu com você. Prazer do que a gente vai comer no almoço, não é? A vida é cheia de prazeres. Você sabe que uma vez tinha um funcionário lá, um carcereiro na detenção, no Carandiru, não, o senhor Araújo. O senhor hoje é um negro forte, atarracado, assim. E um homem que tinha tido uma vida muito dura. Ele, além de trabalhar na cadeia, que é um trabalho difícil, ele chegou a perder 3 filhos no mesmo ano. Crianças, de doença. 2 tinham, acho que, 8 ou 9 anos, 1 tinha 12. Esse que tinha 12 estava brincando, jogando basquete sozinho numa tabela com um cesto que ele tinha, caiu morto por uma hemorragia cerebral. E ele era um homem muito experiente, conhecedor da vida, tinha amadurecido no meio dessas tragédias todas. E um dia eu cheguei na cadeia, ele tinha almoçado e estava sentado ali naquele pátio interno do Carandiru que chamava Divinéia. E eu fui falar com ele. E aí começamos a conversar. E eu disse para ele, Araújo, você é um homem feliz, não é? Ele falou, ah, doutor, a vida sabendo levar é uma festa. E eu fiquei com essa frase na cabeça, porque é uma frase de alto conteúdo filosófico, né? Sabendo levar. Pode ser uma tragédia também, se você não souber levar, não é? E a festa, o conceito de festa, eu acho que é um conceito precioso. Porque é uma festa no total, se você sabe levar. Uhum. E essa festa, um dia acaba. E você, uma coisa que eu defendo agora, assim, até politicamente, você tem que ter o direito de definir qual é a hora que você quer sair da festa.
Eu ia falar com você sobre isso, é um assunto delicado. A morte é um tabu. Tabu maior ainda é você desejar morrer. Até uma dificuldade de algumas pessoas conversarem sobre morte com a família.
Eu já falei com a minha família que se eu morrer, eu gostaria que isso acontecesse. Eu tenho 32 anos. Quando você começa essa conversa, viram para você e falam assim, ah, pelo amor de Deus, para com isso. Mas eu tenho direito a ter os meus desejos ouvidos. E é uma questão cultural, aqui não se fala disso, mas outros países têm discussões avançadas, não só sobre eutanásia, sobre suicídio assistido, sobre morte assistida, quando a pessoa está com uma condição de saúde muito frágil, vulnerável e não deseja mais viver. Como é que você enxerga essa escolha?
Olha, eu faço parte de um movimento, de uma associação chamada Eu Decido, que pretende que você tenha esse poder de decisão. Porque se eu te perguntar se você quer viver muito, você vai dizer que sim. Se a segunda pergunta for a qualquer preço, você vai dizer